Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel do Crio Café. Hoje a gente está gravando o episódio 6 do nosso podcast Café com Crio. E a gente vai mostrar um pouco para vocês como é que é o funcionamento interno do CRI, como é que a gente trabalha, as pessoas que trabalham aqui com a gente atualmente. A gente está em outubro praticamente de 2021, né? A gente está no último dia de setembro, então vocês vão saber um pouco mais. Se você tem curiosidade de como é a nossa relação de trabalho, quem trabalha aqui com a gente, o que faz, o tamanho da nossa equipe, hoje é o dia de saber tudo isso. E quem trabalha aqui com a gente é o Mikael, que vocês já conhecem, ele já gravou algum podcast aqui com a gente, ele falando, mas é ele que cuida de todos os podcasts que a gente cria, você vai conhecer um pouco mais da história dele hoje. A Bianca e a Elisângela. Então a gente vai começar com o Mikael e espero que vocês gostem. Se tiver alguma pergunta depois, manda pra gente por DM que a gente coloca no próximo episódio de podcast. Tudo bom, Mikael?
E aí, gente, tudo bem? Voltei e não voltei sozinho.
Isso aí. Então, Mikael, eu queria começar perguntando, não primeiro, como você conheceu ou ouviu falar do CRIO, o seu primeiro contato, e queria saber, assim, a primeira coisa que você consegue pensar e lembrar que mais te marcou nesse período, você já tá aqui com a gente, acho que há um ano praticamente, ou um pouquinho mais, qual a primeira coisa que você lembra, assim, o que te chamou atenção ou impactou?
Meu primeiro contato com o CRIO foi através de uma amiga, porque ela tem uma cesta de produtos e o CRIO fornece esses produtos para ela. E aí ela me mandou mensagem um dia falando, ó, tem um fornecedor aqui da minha cesta que perguntou pra mim se eu tenho alguém pra indicar, alguém que gosta de fazer pão de queijo, brownie. Você tem interesse? Porque eu tava parado na pandemia, eu ia ser contratado, mas acabei não sendo contratado porque a vaga fechou em razão da pandemia, enfim, tava
em casa. Isso pra uma outra empresa?
Isso pra uma outra empresa em uma outra área também.
Qual era a área, Mikael?
Na área do direito, né? Eu era advogado, não queria mais... Tava pensando em migrar de área e aproveitei aquele período que a gente tinha que ficar em casa, né? Que a gente tinha que fazer o distanciamento social para planejar minha vida e pensar o que eu iria fazer. E nesse período eu comecei a fazer pão de queijo e brownie, justamente esses três itens. E ela sabia disso.
Que coincidência.
E ela sabia disso, então quando você mandou mensagem para ela, ela encaminhou a mensagem para mim e falou, e aí, você tem interesse? Quer que eu te indique? Eu falei, beleza, pode indicar. Era pertinho de casa, eu morava a 10 minutos daqui, falei, vamos lá. Aí, nesse mesmo dia, eu mandei mensagem pra você, a gente marcou de conversar, não lembro se no mesmo dia, se no dia seguinte, e eu vim aqui. E eu lembro que depois da minha conversa com você, a primeira impressão que eu tive assim é, nossa, o jeito de trabalho dele é muito parecido com o meu jeito de trabalho, que é na transparência, empatia, sempre ter esse lado de ouvir o que o outro tá falando. E a gente teve uma conversa muito legal naquele dia. Então eu lembro que essa minha primeira impressão foi muito marcante de... eu acho que essa é uma loja que realmente atende aos valores que eu acredito e vamos ver o que vai dar. E aí eu fiquei esperando, né? Não esperando a resposta, mas ansioso, porque eu tive aquele período de adaptação, não sabia se eu ia continuar ou não. E acabou rolando e estamos aqui hoje.
E das coisas que você fez aqui no CRIO e faz, né? Porque você... Hoje em dia tá montando um estúdio, então, para quem tá ouvindo a gente aqui no podcast, o Mikael, além de assumir toda essa produção nossa aqui, produziu alguns dos nossos vídeos, e ele tá montando, acho que meio que desde a pandemia foi aos poucos montando, né, por conta da pandemia, inclusive as obras atrasaram, então tá montando um estúdio em Limeira, e você já passou aqui por vários períodos, né, de você tá trabalhando ainda com consultoria na área do direito e trabalhar aqui com a gente de frila alguns dias, depois de muitos meses disso, né, ser o cenário, você acabou trabalhando com a gente mais dedicado, né, acho que 5 dias pelo menos por semana, e aí quando a obra agora chegou quase à fase final, você começou de novo a fazer a vir por frila e tal. E o que que te motiva a mesmo já estando, às vezes, né, não trabalhando com a gente, a querer vir aqui, manter o contato, estar perto? O que que te traz, assim, pra perto?
Eu acho que, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo CRIO, até porque ele caiu num momento da minha vida que eu tava me sentindo muito perdido, né, aquela ansiedade de não saber o que fazer e tal. E aqui eu me senti muito acolhido e a possibilidade que você me deu de explorar áreas diferentes da... Porque assim, pra quem não sabe, eu entrei pra fazer os produtos. Só que desde o começo você sempre me deu muita liberdade pra falar o que eu queria e pra fazer o que eu queria. Você sempre falou, se você tiver uma ideia, chega, conversa e a gente tenta montar. E eu lembro que desde o começo eu sempre falei do podcast. É uma coisa assim, numa das primeiras oportunidades eu joguei a ideia do podcast, eu fui jogando, eu fui plantando uma sementinha e isso foi desenvolvendo e eu vi que as minhas ideias realmente eram escutadas e que eu tinha muita liberdade. Então, assim, agora que eu não venho mais todo dia, sempre quando eu percebo que a loja tá precisando de alguma ajuda e eu tô disponível, eu faço questão de vir aqui ajudar, de conversar com você, de manter as coisas em ordem. E é isso que realmente me motiva a vir, é esse carinho e, esse, e essa parceria que a gente tem, essa transparência e essa sinergia muito boa.
Quem ouve pode parecer que são muitas flores ou que realmente é um ambiente muito tranquilo, que tem essa liberdade toda, né? É, de fato, é uma preocupação nossa. É, e isso, por um lado, acaba exigindo muita maturidade de quem trabalha com a gente, né? De saber lidar e de certa forma, valorizar a liberdade. Porque a gente não está acostumado, infelizmente, a trabalhar com liberdade. Né? Eu digo também por mim, né? Eu nunca fui funcionário necessariamente de alguém, mas... Mas quando eu tô num ambiente em que eu não tenho uma demanda muito clara ou que a tarefa não tá tão na cara ali que a gente tem que procurar o que desenvolver ou fazer, é uma coisa que a gente tem dificuldade, né? A gente foi acostumado a fazer o dever de casa, a gente foi acostumado a fazer a prova que estava marcado como funcionário, né? De ter alguém acima te demandando. E quando você entra num cenário, né? Que por mais que você tenha tarefas ali, mas você tem espaço para criar, conquistar ou abrir um espaço de verdade e ter uma linha de raciocínio própria, isso acaba dificultando muito, por um lado, né? Mas também, se acontece bem, a gente consegue alcançar uma profundidade de relacionamento e de resultado também muito grande, né? Que a gente não encontra se está tudo dentro do previsível. E eu queria que você contasse aí também quais algumas das dificuldades que você viu. Né? Mas para quem está ouvindo, entender também, né? Conseguir desenhar, ainda mais que o nosso podcast é total, por enquanto, só áudio, né? Conseguir enxergar como é que é essa dinâmica de trabalho, que horas você chega, que horas sai, como era a carga, se termina quando vai embora daqui. Então, acho que seria legal você contar um pouco dessa dinâmica, também de algumas coisas, né, que não são necessariamente negativas, mas que não são fáceis ou desafios.
Geralmente, eu entrava às 10 e saía às 7. Esse era o inicial. Para mim, os dias mais complicados eram os dias de gravação, porque o horário ele ficava meio quebrado, né? E eu sou uma, assim, eu não gosto de rotina, mas eu gosto de saber quando eu chego e que horas eu saio para conseguir me organizar naquele dia. Eu gosto de fazer organização, geralmente do dia semanal e não meses na frente. É, e aí, a maior dificuldade que eu tinha era essa questão de esgotamento psicológico, no sentido de eu estar muito cansado, porque chega, mas eu sou uma pessoa matinal. Quando vai chegando mais pro fim do dia, eu vou ficando quase sem energia. É, eu, dá umas 6 horas ali, eu já tô ficando meio morto. Anoiteceu, eu já... meio zero. E a minha dificuldade era acompanhar, às vezes, a sua cabeça, porque você parece que é uma pessoa que chega à noite e você explode em criatividade, né? Você começa a ter várias ideias e começa a querer fazer as coisas. E isso, pra mim, era a maior dificuldade de eu conseguir... acompanhar o ritmo, porque você é uma pessoa que não para, vê uma energia interna ali o tempo todo, e eu acho que essa era a maior dificuldade, eu consegui me adequar à tua velocidade e ao teu tempo. Acho que essa foi o que mais me pegou assim no começo, né? Principalmente nos dias de gravação ou nos dias que a gente acabava ter que estendendo muito. Pra mim era muito exigente, porque me relembrava algumas vezes, talvez um pouco de trauma, de quando eu trabalhei nos escritórios. Quando eu tinha que ficar até muito tarde, isso me gerava uma ansiedade muito grande, porque isso começava como um dia, depois começava como 2 dias, e isso ia se tornando uma rotina e que acabava afetando a minha saúde mental. Então, toda vez que eu tinha que estender um pouco, não um dia só, mas isso ia se repetindo e ia me causando uma ansiedade muito grande. Eu acho que essa foi a maior dificuldade, assim, no começo. Aí depois eu me adequei e hoje em dia é mais tranquilo.
Entendi. É, o ritmo de trabalho realmente... eu brinco muito quando tem um trabalho... Acho que o digital, ele é até mais perigoso, porque ele tem como ser 24 horas, 36 horas, né? E o físico, assim, ele é menos, por um lado... Mas ele é muito mais cansativo do que, acho que, o digital em alguns aspectos, né? Então, talvez, realmente, o trabalho para quem está na teoria ou para produção de alguma coisa, realmente tem muitos casos, gente que vira 2 dias, 3 dias para entregar um projeto, um trabalho, mas fisicamente o esgotamento ele vem muito mais rápido, né? Então, acho que ele cansa realmente muito, principalmente quem não está acostumado. A gente aqui, uma das preocupações que eu tenho é que a gente desenvolva diferentes habilidades, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa... do que você achou e acha, né, dessa coisa de fazer tarefas diferentes, misturar habilidades, compartilhar conhecimento, como a gente tenta no dia a dia dividir e chegar a mostrar, nossa, olha aqui como é que a gente faz uma conta, olha como que a gente grava um vídeo, olha como é que eu preparo um café. Como é que você enxerga isso? Você acha que realmente foi bem diferente do que você já estava acostumado ou já era realmente algo comum, pelo menos na sua área?
Esse seu comentário me lembrou uma coisa que foi uma das nossas primeiras conversas. Porque foi assim, eu tava mudando de área e tinha toda aquela pressão de, nossa, você vai sair do direito, mas para fazer o quê? Você já tem um diploma e coisas desse pensamento. Porque eu fui criado assim. Meu pai sempre falou, ah, você... Aquele pensamento de pai, eu acho, né? Que é, ah, você entra numa empresa, você faz a sua carreira lá dentro, vive aquilo lá e você cumpriu a sua função do trabalho, da vida. E eu nunca me limitei, eu nunca concordei com esse pensamento. E isso sempre foi uma questão muito forte para mim. Aí eu lembro que nesse dia, quando a gente veio conversar, você citou essa questão da multitarefa. Você falou assim, ah, nós somos seres sociais que, hoje em dia, nós somos muito delimitados a fazer uma determinada coisa. Mas nós, por natureza, somos pessoas que fazemos várias coisas. Nós somos pessoas que gostamos de explorar e tudo mais. E essa frase foi uma das frases principais que me deu um clique na cabeça, que eu falei, cara, é isso. Nós somos pessoas que não precisamos nos limitar a apenas uma coisa, a uma área, a um conhecimento. A gente pode ter conhecimentos diversos. Então isso vai muito ao encontro do que eu realmente acredito. Que sim, eu sou advogado, eu tenho esse conhecimento jurídico, mas eu também sei. Tenho conhecimento de fazer pão de queijo. Também tenho conhecimento de editar vídeo, editar podcast. E isso faz quem é o Mikael, isso faz quem eu sou. E essa troca diária que a gente tem de... Você me explica uma coisa sobre café, e aí eu falo alguma coisa, e a gente tem essa troca. Para mim é muito importante enquanto ser social, porque faz, na minha cabeça, faz ter um sentido ainda maior de viver. Eu não vou viver para ser apenas uma coisa, eu vou viver para ser tudo aquilo que eu posso ser. Esse é o pensamento.
Legal,
que
nem
eu...
lembrava disso. Fico feliz.
Foi uma das coisas que me marcou e que me veio na cabeça, porque foi um dos comentários que eu fiz quando eu cheguei em casa. Falei, eu acho que eu realmente sou um ser que não preciso me limitar a uma coisa só. Eu posso ser tudo aquilo que eu quero ser.
Então é isso, Mikael. Gostou de conversar aí com a gente?
Foi tranquilo. Tava meio tenso, mas passou.
Oi, Bianca. Tudo bem?
Tudo bem. E você?
Dá um oi pra quem tá ouvindo aí a gente.
Oi, pessoal.
Como eu fiz as perguntas pro Mikael, eu vou pra uma linha parecida. Hoje, se alguém te pergunta, mais do que... não precisa se prender ao início. O que é que te marcou muito ou te marca muito aqui no CRIO? Que você lembra assim, nossa, isso me impactou, me impacta, ou é a primeira memória forte que eu tenho?
Eu acho que a gente começou com uma relação de amizade, né? Além de eu ter começado como cliente, a gente começou como amigo, como troca de conhecimento, como conversa. Então, não foi uma relação assim de entrevista, de chefe, de burocracia, de novo emprego, né? Como iniciar numa empresa, tradicionalmente falando. E eu acho que essa amizade continuou, né? Se manteve. E ela traz muita liberdade, porque eu consigo me expressar, eu consigo falar tudo o que eu penso, ou as ideias, ou sugestões, né? Qual caminho eu gostaria de seguir. E tem uma troca muito legal até hoje, feedbacks de isso é legal fazer, isso não é, vamos por esse lado. É tudo muito sincero e fácil de lidar.
Uma das perguntas que eu preparei aqui para você era para, né, te perguntar qual foi uma principal frustração que você acha que você tem quando você veio trabalhar, quando você olha hoje para o que você já fez até aqui. Mas eu queria que você fizesse essa análise, né, e contasse para mim e para quem tá ouvindo, é de algo que você acha relevante, né? Porque várias vezes a gente tinha uma expectativa em algo, mas depois você julgar realmente deixou de ser e ok. Mas o que, que você não putz, deixou de ser e que eu gostaria ainda muito, não uma frustração, como eu falei, negativa, mas que ainda tá ali na fila de coisas que você queria muito colocar em prática, implementar ou dar continuidade? O que, que você sente, assim, de verdade?
Então, eu entrei aqui inicialmente para fazer a parte do SEO do marketing, que é como posicionar o site muito bem nas buscas do Google, né? E esse foi o pontapé inicial e eu ainda tenho a ambição de colocar o site em primeiro lugar no Google e a gente ainda não conseguiu isso, porque... fomos para outras demandas e isso é uma parte positiva, porque eu estou aprendendo outras coisas aqui dentro e isso eu levo como algo super legal, tanto dentro do próprio marketing, que eu até expus isso a você numa conversa, né, falando que eu gostaria de migrar e de não deixar o SEO, mas sim também participar de outras áreas. Isso foi super bem recebido. Hoje a gente trabalha junto montando workshop, parte de conteúdo do Instagram. Então são outras áreas que eu também gosto de fazer, que eu tive essa oportunidade aqui dentro. Mas essa outra parte do SEO, de como colocar o site numa boa posição, que todos consigam visualizar de uma maneira como deve ser, né? Bem organizado e com conteúdos legais. Isso é um objetivo assim, pessoal, que a gente vai conseguir. Estou deixando aqui gravado. Não vamos abandonar esse foco, ele vai existir sim. Mas acho que só isso que ficou assim como algo que eu quero fazer.
E no âmbito da surpresa ao longo da trajetória, né? Algo que você não enxergou que aconteceria desde o início e que hoje você olha e fala, nossa, isso me surpreendeu, né? Não esperava acontecer ou enxergar isso, ou ver isso, ou passar por isso, ou aprender tal coisa. O que, que você diria aí de que foram algumas surpresas positivas aí?
Nossa, várias. Só de estar aqui gravando isso já é uma surpresa que eu nunca imaginei. Participar de um podcast. Inicialmente, a ideia era apenas prestar serviço relacionado a uma parte específica do marketing. Mas, ao longo do tempo, foi construindo uma relação muito legal e uma abertura para ir para diversas áreas, sabe? A gente já sentou para falar de contabilidade, para falar de como cobrar sobre um produto, como fazer o preço do workshop, quantas pessoas tem que ter. São outras áreas que eu não imaginei que eu teria contato, que não estava no meu campo de visão, que não pretendia fazer isso. Não pensei que fosse gostar também. E ao longo do tempo foi fluindo, foi ficando cada vez mais interessante, porque participar do crescimento de um negócio é muito interessante, muito estimulante, e um negócio a qual eu compactuo, né? Então, além de gostar do café, eu gosto da filosofia do CRIO, de tornar o café mais acessível para mais pessoas. Isso é uma coisa que eu amei desde o início, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu acredito em nível de sociedade. E até a possibilidade de conhecer a fazenda, de como que são todos os processos desde o início até chegar na minha mesa, isso para mim é muito importante. Todas as atitudes sustentáveis que a Fazenda Sete Senhoras tem. Isso é muito relevante para mim também. Então, no fim, o CRIO engloba tudo aquilo que eu sempre busquei como pessoa e consegui agregar como trabalho, né? Não só no âmbito pessoal.
E quais custos pessoais você coloca aqui? Assim, como o Mikael até falou, né? A gente tinha uma rotina às vezes mais puxada, principalmente quando conjugava produção dos nossos pães de queijo, brownie, com produção de vídeo, dia de gravação como hoje podcast. A gente ontem me caiu saindo aqui às 7 e hoje já estava aqui às 6. Se a gente fosse seguir o normal, seria mais um tempão ainda para trabalhar hoje. Quais são os custos que você acha, assim, não levando em consideração se são bem pagos ou não necessariamente esses custos, mas quais custos você enxerga e mostraria assim, para as pessoas? Ah, eu tenho que sair da minha zona de conforto, tá? Eu tenho que estudar mais do que eu imaginava, eu tenho que ir além do que estava dentro do meu escopo, eu tive que trabalhar mais horas. O que, que você enxerga assim, não só em relação ao seu desempenho em si, mas que você vê que é cobrado ou que é necessário para continuar aqui trabalhando?
Eu tenho que estudar o tempo inteiro coisas novas, para dependendo do projeto que a gente vai fazer, né? Então, o legal foi a nossa parceria, né, para fazer um curso de marketing mais geral. Isso foi muito incrível para mim, porque agora eu estou revendo outras áreas, né? Apesar de ter já essa formação, mas estava ali meio esquecido as outras partes. Então, foi legal ter feito esse curso junto com o Crio, né, que conseguiu me fornecer. E também a parte de custo, assim, de vida pessoal, seria mais os trabalhos de finais de semana, pelo workshop, ou às vezes a entrega dos assinantes, o que é na balança, para mim, é ótimo, porque eu gosto, né? Eu gosto de estar no workshop, eu adoro conhecer novas pessoas, conversar e aprender. Eu acho que a gente aprende muito no workshop, né? Não é só uma aula, não é só um curso que a gente fala e a pessoa escuta. Tem muita troca, muita experiência do pessoal que vem participar. Então, para mim, isso é muito rico. Então, eu não sinto como se eu estivesse indo para o escritório e ficar o dia inteiro no computador, num domingo. Isso, para mim, seria muito desgastante. E como é um workshop livre, a gente vai para a fazenda, é gostoso, é um clima gostoso, a gente dá muita risada, então eu levo como um lado divertido. Mas sim, tem a parte de que eu deixo, né, a familiares e amigos para dispor desse tempo aqui, mas é algo que me agrega muito.
Você começou trabalhando com a gente, né, à distância, o home office, como ficou o termo cunhado mais usado aí durante a pandemia. E eu queria que você contasse, assim, se você viu uma diferença de quando você só trabalhava no digital, né? Acho que foram quantos meses, você lembra? 4, 5, 3 meses?
4 meses.
Até vir pra cá?
É.
Então, assim, o que você enxergou de diferença? Você sente que esse contato mais próximo, né? Hoje em dia você vem praticamente uma vez por semana e quando tem workshop também. Como você enxerga isso aí pro desempenho do seu trabalho em si?
Sim, eu vejo muita diferença, porque, por exemplo, aqui presencialmente a gente tem contato com a essência mesmo do atendimento com os clientes, né? Porque o atendimento online, querendo ou não, ele é mais formal, vamos dizer assim, né? A gente não tem tanta liberdade. E também a compartilhar as ideias fica muito mais fácil presencialmente. Então, às vezes, eu lá em casa não fazia ideia do que estava acontecendo aqui, ou de projetos que poderiam surgir, ou de pessoas, reuniões, enfim, uma série de fatores que presencial, eu acho que dá para sentir para que caminho estamos indo, dá para ter uma conversas mais francas, dá para a gente falar outros pontos que a gente não vai falar à distância, porque você fica com receio de como que a outra pessoa vai interpretar. Então, acho que cria uma relação mais sincera, assim, de mais liberdade, e de sentir mesmo a vibe da animação, enfim, eu acho que tudo ficou mais... Eu me senti mais integrada no Crio depois que eu vim presencialmente. Antes eu sempre gostei muito, mas ainda tinha uma distância... Até por a gente não se conhecer pessoalmente, isso é um bloqueio grande, né? Você só conhecer à distância uma pessoa. Mas eu, sim, senti muita diferença do presencial, foi positivo para mim.
E então, quase para a gente terminar, né, o que você conversaria, falaria ou daria um conselho para quem viesse trabalhar com a gente? O que você pensa assim, nossa, ó, a dica de ouro para você seria essa, ou adoraria dividir isso com você, que eu acho que vai encurtar seu caminho, vai facilitar, ou vai ser mais efetivo, ou vai agregar mais, você vai agregar mais se você já souber disso. O que você falaria aí para quem for vir trabalhar aí com a gente?
Eu acho que, para mim, é a relação de confiança que existiu desde o começo. Porque, por eu ter começado home office, foi necessário muita confiança, acho que, dos dois lados, para que o trabalho funcionasse, né? Então, do seu lado, eu senti muita, não senti aquela pressão de, ai, meu Deus, será que ela está trabalhando mesmo? Vou ficar em cima ou vou querer... cobrar mais ou que trabalha além do horário. Não, eu acho que foi uma relação de confiança desde o começo do que, ó, eu estou entregando, você está vendo, e ao mesmo tempo a outra pessoa também está ali para tudo que você precisar, converse comigo, eu estou aberto a diálogos. É, essa abertura sempre foi muito boa, então tudo que você sentir, que você pode fazer, que você pode melhorar, ou que você tem vontade de migrar para outro setor aqui dentro, fale, converse, porque essa abertura existe. Existem momentos certos para as coisas acontecerem, né? A gente já teve várias conversas de que não, isso não é, agora não é o momento, mas um dia pode ser. Então, não que você vai chegar, vai falar e vai ter tudo amanhã, mas que isso é uma construção, né? E o diálogo, acho que é fundamental. E aqui tem muito diálogo, isso é ótimo.
E agora a gente tá com a Elisângela. Consegui tirar a Elisângela lá do trabalho, porque enquanto a gente grava, alguém tem que trabalhar. E agora vem conversar com você, Elisângela. Então, você tá menos tempo aqui com a gente, chegou, acho que vai fazer um pouco mais de um mês. Então, a primeira pergunta que essa eu fiz para eles, vou fazer também para você. É, não necessariamente do início da história, você ouviu falar da gente, mas o que é a coisa que, se hoje você tá num ônibus, no metrô, ou chega em casa, alguém te pergunta sobre o CRI, o trabalho aqui, o que você mais lembra, mais destaca, acha ou diferente, ou interessante?
É que o mundo do café é muito grande. É isso que eu aprendi. Hoje expande muito, né? Então, eu vou saber explicar para as pessoas como um café forte, um café bom, aonde ela pode comprar um café bom e como fazer este café. Então, eu aprendi isso. Então, isso para mim foi a melhor parte.
E acho que daqui você é a pessoa que mais bebe café. Bebe mais do que eu. Acho que Micael e Bianca, né? Então, eu lembro que uma vez eu falei, ah, Elisângela, leva esse pacotinho de café. Isso já era no fim do dia, na hora de você ir embora. E no dia seguinte, você já falou que tinha gostado do café. Eu falei, ué, mas ela bebeu à noite, então você bebe à noite antes de ir embora. Às vezes já ela vem aqui no quadro, toma um quadinho antes de ir embora. Então é a pessoa que mais bebe café. E o que você sentiu de diferença? Você, o último trabalho, né? Foi até onde a gente conheceu. Foi numa sorveteria, do Baobac, aqui pertinho. E lá você também fazia café?
Sim, fazia café, mas não especificamente um café perfeito como é aqui. Era um café, eu aprendi, fiz um curso, mas aqui eu tô aprendendo bem mais e é um café bem diferente de todos que eu já provei. E é um café maravilhoso, eu posso dizer, porque eu sou amante do café.
Aí, Elisângela fazendo o jabá máximo aí. E do jeito de trabalho aqui, Elisângela, o que você enxerga de diferença pro que você já foi acostumado ou sempre trabalhou? O que você vê que, ou a dinâmica, ou a liberdade, ou a quantidade, o que você enxerga de diferente do jeito que a gente faz aqui?
Olha, muitos anos de trabalho, posso dizer que esse é um dos meus melhores trabalhos que eu tenho de conhecimento. Uma ótima equipe, pessoas maravilhosas que e me ensinam como meu primeiro trabalho, e isso está sendo muito bom. É, aprender cada dia mais com vocês, está sendo maravilhoso. E aprender este mundo do café que eu nunca tinha, né, entrado, tá sendo para mim também muito bom. E eu quero crescer cada vez mais com vocês, como vocês estão crescendo agora, e é isso.
Eu lembro que você já me contou que acho que no seu trabalho que você ficou mais tempo, você exerceu também várias funções, né? E até no André, no último, também foi gerente. Mas você sente que aqui você também faz muitas tarefas muito diferentes, seja de usar o computador, atender alguém, né, que é algo que você já tá bem acostumado e faz muito bem, empacotar um produto, produzir, né, a coisa da cozinha também. Você sente que tem muita variação de coisa a fazer? Você acha que isso, por um lado, atrapalha porque dá menos foco? Ou você acha que isso ajuda, que é legal a pessoa que serve também saber como foi feito o produto? O que você enxerga, assim, disso, né? De fazer um monte de coisa diferente.
É muito bom você saber, desde o preparo do café, desde o preparo do pão de queijo, desde o preparo de tudo. Acho que um cliente tem que saber. Ontem mesmo um cliente perguntou pra mim, quem faz o brownie? Eu falei, fui eu, ele. Você, tipo, ele achou meio, né? Falou, nossa, é legal você saber desde o começo. Então, pro cliente também é muito interessante quem faz, de onde vem, né? De como vem. Então, tá sendo muito bom. E saber todas as áreas de um trabalho, eu acho que é essencial. Para um funcionário se dar bem, crescer, ele tem que saber de todas as áreas do emprego. Para mim, eu acho isso. Em todos os meus trabalhos, todos foi assim. Então, eu faço aqui, faço ali, como você mesmo fala, faço mesmo, gosto, e eu gosto de aprender tudo e Tô agora nesse mundo do computador que eu não tinha. Entrega tá sendo, né, mais complicado, mas eu tô aí, vamos aprender.
Então hoje é que você tá produzindo na cozinha que o Mikael fazia, né? Hoje o Mikael veio dar essa força essa semana. Tem a parte toda da entrega, que tem que separar o material, tem que imprimir etiqueta, embalar a caixa para mandar. Tem um atendimento aqui da loja do dia a dia, né? Cliente que vem tomar um café expresso, arrumar a mesa, arrumar banheiro, assar o pão de queijo para estar quentinho na hora. E deve ter mais coisa aí que eu já me esqueci. Tem que empacotar o café, montar a caixinha de cápsula, explicar bastante coisa. O que que disso tudo, né? Você já falou ali do computador, você acha o mais ainda que você sente menos confortável, né? Acho que atender, deixar a loja arrumada, pronta, acho que é a parte que você sente mais conforto, né? Tirando quando essa semana veio aqui, né, um casal e o rapaz era da Coreia e queria provar todos os cafés e falava outra língua. É, e aí você já foi e falou, Gabriel, me ajuda aqui. Mas tirando isso, o que que você vê mais assim? Nossa, isso pra mim é um desafio muito grande.
É a área do computador e as perguntas realmente de quem sabe, quem conhece o café. Então dá medo, assim, como eu não sei muito, eu sou nova ainda. Então a pergunta do cliente que sabe, que conhece um café, aí eu já fico com medo, assim, meio com receio. Alguns atendo super bem, levo até o café que eu indico, mas tem alguns que é específico, então por isso que eu te chamo às vezes, então preciso da tua ajuda ainda, mas acho que um dia eu chego lá, vou conhecer todos os cafés. E a área mais difícil para mim tá sendo o computador, de como mandar os envios ainda, eu tenho um pouco de receio.
Uma vez, né, quando você foi, acho que a primeira vez produzir sozinho, acho que o brownie, se eu não me engano, eu vi que você falou assim, ah, eu vi no vídeo, você mandou uma mensagem, já era tarde na noite, né, nem era do seu horário de trabalho aqui, você mandou uma mensagem tarde falando assim, nossa, eu vi que a receita no vídeo que vocês divulgaram no YouTube tem uma nuance diferente, alguma coisa diferente, é assim primeiro, eu coloco do outro jeito, a temperatura do forno, não lembro, alguma coisinha que era diferente. E ali, né, pra mim, por exemplo, eu consegui, porque às vezes vocês que trabalham aqui com a gente fazem isso, a gente não enxerga, né? Tem coisas que a gente em algum momento enxerga. A Bianca acho que pontuou isso no momento, né? Que tudo tem seu tempo, a gente tenta realmente estar atento a tudo, né? Então não necessariamente a gente consegue olhar naquele momento exato, né? O Mikael tá na casa dele pesquisando, desenvolvendo algum trabalho, fazendo edição. Naquele instante talvez eu não esteja, né, conseguindo saber e computar que ele tá trabalhando ali pra gente, mas a gente enxerga isso lá na frente. Em algum momento, a gente cruza e vê que, nossa, a pessoa ali foi, sei lá, só preencheu porque tinha que preencher, ou realmente desenvolveu um grande trabalho, porque quem está atento, querendo ouvir e conversar, né, às vezes falta um pouco mais de tempo para a gente, mas quem está atento, a verdade vem, ou a gente consegue ver ali que a pessoa, o Mikael, quando a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, ele falou, nossa, eu consigo ver que a pessoa está nervosa, porque ela muda o jeito dela falar quando ela fala normal comigo e quando está no microfone. Então, assim, as coisas a gente consegue enxergar e vi que você, mesmo fora do horário de trabalho, estava pesquisando uma coisa, foi atrás do conhecimento, ainda preocupada, mandou mensagem perguntando, né, com uma dúvida. E aí eu queria que você contasse, o que te motiva às vezes a pesquisar, né? Igual você falou, tem dificuldade de computador, você tá correndo atrás ou já perguntou pra gente? Como que você resolve todos esses desafios aí que você tem?
Antes de entrar numa empresa de trabalho assim, eu gosto de conhecer a empresa. Gosto de ver, gosto de pesquisar como a empresa é, como a empresa funciona, pra você entrar no ritmo, pra você ser... já entrar sabendo o que é feito. Então, eu olhei todos os seus sites, olhei todos os vídeos, achei muito bom. O trabalho que a Bianca faz é maravilhoso. Ela já explicou como é feito e eu não sabia deste mundo, né? Cada edição precisa de um toque, de uma palavra, é muito complicado. Então, este mundo, para mim, me interessou. Eu achei muito... Cada vídeo já via diferente de como era a Bianca faz. Então, para mim, foi muito bom e é interessante. E eu procuro saber como é feito, né? Para eu se desenvolver junto com a empresa. Crescer junto com a empresa. E eu já queria entrar aqui sabendo de alguma coisa. Então, por isso que eu vi os vídeos. E agora eu quero aprender melhor a computação, melhor o computador, como usá-lo, né? Para melhorar o meu desempenho aí fora também, né? Não só aqui dentro, mas aí fora eu tô vendo que eu preciso. O meu curso é de anos atrás e hoje eu preciso renovar tudo isso. E com uma empresa que você gosta de expandir, você é uma pessoa que não fica só no mesmo lugar, você gosta de expandir. E eu quero crescer com vocês aonde for.
E você é uma pessoa que desconfia muito das coisas, ou é uma pessoa que facilmente confia? Como é que é, Elisângela? Você acha que você é?
Eu sou desconfiada um pouco pelo mundo que eu já vivi aí fora. Então, para mim, não foi fácil. Então, eu procuro sempre escutar. Escutar e ver como o Mikael me ensinou, como você me ensinou. Então, eu pego as coisas boas e vou fazer o melhor que eu posso. E dou o meu melhor sempre.
Para mim, é legal conversar com vocês três, né? Quem tá ouvindo... Tô sendo mais egoísta, porque eu tô ouvindo mais do que quem tá ouvindo. Pra mim é muito bom estar ouvindo vocês. E dá pra ver algumas conexões em que todo mundo, os três, falaram, né? Ah, saber se eu tô indo bem, saber se eu tô fazendo certo. Você também sente falta, às vezes, de falar, Gabriel, tô fazendo certo, tá bom, tá dentro do que você espera? Você sente essa necessidade ou você acha que não? Que você acha que realmente não precisa disso, que eu já sei que tá indo bem ou não?
Não, acho que todos precisam desse feedback. É, não esqueço quando a Bianca falou pra mim assim, não, ele falou que você tá indo bem. Então, pra mim, já foi um, ó, tipo, nossa, então posso continuar fazendo, né? Que ele tá agradando. Então, mas esse feedback é muito bom. Acho que todos merecem receber, tipo, ah, você tá indo bem, faz melhor aqui ou faz melhor ali, você pode mais do que isso. Como eu sempre trabalhei, então sempre me dei bem com os meus patrões. E ele sempre acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, isso, para mim, foi um crescimento maior. Então, eu posso além do que eu mesmo espero. Então, é um feedback de um patrão, é maravilhoso.
A Carol, né, minha esposa, ela fala muito isso. Ela fala, pô, Gabriel, você fala poucas vezes. Ela tá comigo, a gente já fez 10 anos agora e ela já viu trabalhar com muita gente. E ela sempre fala, você fala muito pouco se a pessoa tá bem, ou elogiar, né? Realmente, minha cabeça funciona de um jeito... Provavelmente diferente, né? Porque cada cabeça realmente funciona de um jeito único, mas eu tenho muito do próximo, né? Do que é a próxima coisa, e às vezes a gente... poucas vezes tem um momento de olhar e só contemplar, ou só, né, agradecer o que já foi, né? Eu sou muito realmente agradecido por cada um que confia aqui, trabalha, doa energia pra gente, né? De um jeito tão, tão especial, né? Pra mim é bem feliz ter gente boa trabalhando e querendo trabalhar. Como eu falei, imagina, gente, hoje 6 horas da manhã, 6 e pouca, você chegou, né, antes do horário e tá sempre aqui disposta a trabalhar, fazer as coisas que precisa. E todo mundo cedinho aqui pra isso. A gente foi, gravou esse episódio e ninguém aqui recebeu mais, ninguém foi ultra bem pago ainda, infelizmente, para estar participando disso e que quiseram estar, né? Como eu falei, o Mikael nem, entre aspas, trabalharia ainda mais com a gente e falou, Gabriel, tô em São Paulo, você quer que eu vá? Né, ele contou um pouco disso. E para mim é muito feliz. Esse é o meu maior feedback, né? Igual ninguém precisa falar, ah, Gabriel, muito bom ou não. O maior feedback é o interesse de querer estar perto e contribuir para a coisa realmente fazer. E se alguém vem trabalhar aqui, né, pergunta pra você, ah, Elisângela, o Gabriel tá querendo chamar alguém pra trabalhar. Como que é lá? Conta pra essa... Como que você contaria pra essa pessoa? Como é que é o dia a dia aqui? Como que você contaria pra sua amiga como é que é trabalhar aqui?
Como já contei, né, que já perguntaram, você sabe. E eu falo que aqui é bem agitado. É um trabalho calmo, porém o dia inteiro. Porém tem todos os, tipo, dá pra fazer de tudo, um pouco de tudo. E você pode crescer junto, né, com a empresa, e é um trabalho fácil, porém trabalhoso, né? Um trabalho que exige muito de você, exige muito de pesagem, muito de estar certo do que está fazendo. Um pedido para o cliente receber um pedido errado é chato, então você tem que saber, tem que ter atenção no que fazer, de como fazer. E eu procuro bastante ter atenção no meu trabalho. E eu indicaria isso pra pessoa.
Então, mas você acha que, assim, é fácil, mas precisa ter algum tipo de comportamento? A pessoa precisa, como você falou, procurar trabalho? Ou só fazer? Ou se a pessoa quer alguma coisa mais tranquila? Como é que você acha isso, assim? Se alguém que quer vir trabalhar vai perguntar assim, mas lá é tranquilo, é tudo no horário certinho ou não? Ou precisa da pessoa ela correr atrás também, criar o espaço, né? Porque vocês falaram várias vezes da liberdade, né? Que se sentem livres e que têm liberdade para, né, trazer alguma ideia, querer implementar alguma coisa, ou, né, ir para um lado e para o outro. Mas se a pessoa vem assim, vou e vou, vai ser fácil, vai ser, né, tô tudo certo. Você acha que tem isso ou você acha que não? Que tem realmente um ritmo forte?
É, fácil não é. Que não tá sendo fácil pra mim. Eu já trabalhei aí, tenho quase 20 anos de carteira. Não tá sendo fácil. Nada é fácil. Tudo precisa de experiência. Então, já há um mês de experiência que eu tô aqui, eu tô vendo que a pessoa vai ter trabalho, tem muito o que aprender, mas precisa muito da, como eu falei, da experiência de, do que viveu aí fora para crescer aqui dentro também, para ter um bom desenvolvimento no trabalho, para entregar um pedido bom, para fazer um pedido certo. É, tem horário de trabalho, é corrido, como eu falei, o dia inteiro, correndo para lá e para cá, eu tenho que fazer, muito trabalhoso, mas é bom.
Agora a gente vai pro quadro de dica. Mikael trouxe uma dica hoje pra gente. Qual é, Mikael?
É, a minha dica é, embora o café ele seja um produto não perecível, ele, pra manter o sabor, o aroma e as propriedades dele, sempre armazenar da melhor forma possível, evitando o contato do café com o ar, num recipiente que vede bem. O café não precisa ir na geladeira, mas que a embalagem seja bem vedada. E a embalagem do Crio Café tem Ziploc, então é uma boa embalagem para vedar.
Olha o jabá. E a validade, como você falou, pode até já estar na nossa lista de assuntos aí para fazer um episódio sobre. Ela tem esse ponto da validade sensorial. E ela não é determinística, né? Ou seja, ela não tem um dia certo. Ela depende do café, depende de como a torrefação armazenou ele até ser embalado para você, depende de como você usa no seu dia a dia e principalmente do seu paladar, né? Porque o café ele pode perder uma nuance que eu goste dele no 15º dia dele de vida, e para você que tem uma percepção diferente, nem melhor nem pior, mas realmente diferente, pode ser no 25º, 30º dia. Né? Então é um papo bem longo, vale um episódio aqui do podcast só sobre a validade e conservação do café e a vida dele pós-torra. E você, Bianca, o Mikael já deu a dica dele sobre armazenamento de café, qual dica você dá, né? Pode ser alguma coisa do seu dia a dia, como você prepara, ou algum olhar que você tenha, né? Eu sei que você usa prensa francesa, quem tá ouvindo a gente e usa prensa francesa ou não usa por algum motivo... Qual palavra aí que você daria para essa pessoa?
Eu sou apaixonada por prensa francesa e a dica que eu dou é comparar o mesmo café e a mesma quantidade na prensa francesa e no coador de papel. Para mim é uma diferença muito grande, você pode explicar melhor sobre isso, mas por conta dos óleos que ficam no café na prensa francesa, e que dá um sabor muito especial. Para mim, eu acho que fica mais intenso, mais encorpado. E é o tom que eu gosto, assim, do café. Para mim, fica muito diferente com o filtro.
Então tá bom, Bianca. Obrigado aí.
Obrigada.
Então, gostaria de agradecer, né, ao Mikael, a Elisângela, a Bianca, que trabalham aqui comigo. A Carol, né, minha esposa, que tá sempre também comigo. E vocês que estão ouvindo. Como eu falei, né, esse episódio foi um pouco egoísta, porque para mim foi muito bom, né? Eu pensei nesse episódio no caminho daqui do trabalho, acabou a gente conversando antes de começar a gravar sobre já o trabalho. Eu falei, pô, eu já vim pensando nisso. Eles estão conversando sobre trabalho, né? Bianca perguntou da história do Mikael e de trabalho. Eu falei, vamos aproveitar que tá todo mundo, né, com o coração mais aberto, vamos contar um pouco dos bastidores aqui do nosso trabalho. Então agradeço também a todo mundo que quis ouvir, teve interesse, chegou até aqui. Né, pra gente é muito prazeroso dividir o nossa jornada com vocês. Então, para quem não sabe, né, a gente tem a nossa venda no Delivery, que é crio.delivery. A gente entrega nacionalmente e aqui em São Paulo com alguns produtos que vão além dos cafés. E também tem o nosso modelo de assinatura. Eu super indico o nosso plano microlote. Esse mês a gente vai ter uma edição limitada com o café do Gustavo. É um lote bem pequenininho, muito interessante. E a ideia desse plano é que a gente traga uma experiência não só sensorial, mas que traga um conhecimento, uma profundidade, uma camada nova sobre algum conhecimento do café. Então, esse mês a gente está trazendo 3 cafezinhos do Catuai Vermelho, então a mesma variedade, mas plantado em fazendas diferentes e com plantas, uma que foi exposta ao sol normal e uma sombreada. Então, vocês vão conseguir perceber a diferença dessas nuances. Então, é isso. Até o próximo episódio. Valeu!